E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP. A gente continua falando sobre estudos a respeito da Covid-19, os pesquisadores debruçados, neste caso epidemiológico, não é? Que ainda desafia os cientistas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a doença, ou mais exatamente as características epidemiológicas e clínicas da fase inicial da epidemia de Covid-19 aqui no Brasil. Eu mais uma vez converso com a professora doutora Esther Sabino, que é pesquisadora, diretora do IMT, que é o Instituto de Medicina Tropical da USP, e que vem conversando com a gente desde o início desta pandemia. Como vai, professora Esther? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Na fase inicial, vocês estão fazendo vários estudos, mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo para procurar entender como é que ela foi evoluindo a Covid-19 aqui no Brasil. A gente vai falar lá do primeiro mês, de 23 de fevereiro a cerca de 20, 24 de março, professora, quando essa doença tinha uma forma de transmissão. E hoje ela já mudou bastante, não é isso?
Exato, é. As pesquisas normalmente têm essa fase inicial em que você está recebendo os dados e analisando, e demora um tempo até você conseguir escrever o primeiro trabalho e submeter. Então, essa análise que a gente fez e que agora está sendo, que foi colocada numa revista que é aberta ao público, chama BioArchive. Ela está submetida também, estamos esperando uma revista mesmo. Então, os dados que eu vou falar ainda não foram revistos, por avaliação externa, mas são as nossas primeiras análises desse período que segue após o primeiro caso ter sido notificado no final de fevereiro.
E como é que essa história toda começou? Quer dizer, qual era o perfil epidemiológico da doença no início, bem no início, quando a gente estava conhecendo o primeiro caso e depois os 10 primeiros casos aqui no Brasil?
Então, nesses primeiros casos, os dados estavam sendo centralizados pelo Ministério da Saúde, e esse banco de dados pôde ser analisado, e o que a gente vê é a importância da entrada das pessoas positivas no Brasil. Então, as pessoas principalmente vindo inicialmente da Itália e depois dos Estados Unidos foram as que trouxeram a epidemia no começo. Então, claramente, nas primeiras semanas, a maioria dos casos confirmados eram ou de indivíduos que tinham viajado ou de pessoas que tinham tido contato com alguém que tinha viajado. Praticamente metade dos casos confirmados até o final da semana, da última semana, ainda eram, de alguma forma relacionados a esse tipo de exposição.
E depois, como é que, com o passar das semanas, a doença foi se espalhando de que maneira, não é? As pessoas foram passando através do contato do trabalho ou com pessoas que haviam viajado para própria, para os próprios familiares. Quer dizer, como é que ela foi se alastrando?
Então, seguindo isso, os outros locais de infecção foram a casa das pessoas e o trabalho. E um pouco também que conseguimos detectar foram as pessoas que tinham ido principalmente ao hospital, mas essa em quantidade menor. A maioria das pessoas se infectaram em casa ou no trabalho depois dessa primeira fase, que eram as pessoas que tinham viajado.
Mas aí também esse perfil mudou. Nós já estamos falando de uma outra fase em que, quando foi exatamente que se percebeu que a transmissão era local?
Não, isso já aconteceu logo em março, né? Em seguida, você tem casos em que você não acha mais da onde a pessoa, ela não sabe aonde ela se infectou. Então, isso também já foi no começo. Aqui a gente está falando dos casos conhecidos e de quais eram os principais focos de transmissão. Mas também já se considerou, agora eu não lembro exatamente a data, quando isso já se considera transmissão interna. Eu agora não tenho em memória exatamente essa fase, mas também logo já na segunda, terceira semana de março já se considerou então transmissão local separada da importação. O que que é importante aqui é que essas análises dos dados da primeira fase, elas estão muito limitadas na falta de testes Então, no começo, existiam testes, porque os números eram pequenos, todo mundo que chegava era rapidamente testado. E a partir do dia 9, 10, 11 de março, os números começam a aumentar demais, e aí fica muito difícil fazer os testes em todas as pessoas com sintomas. Então, também a questão da testagem, fica claro que os indivíduos que tinham acesso ao teste eram indivíduos economicamente com uma classe econômica mais alta e que tinham condições de pagar o teste no sistema privado. Então, isso também ficou bem claro nesse início, e também que as pessoas que eram positivas na primeira semana tinham uma renda per capita muito mais alta, isso vai abaixando com o passar do tempo. E também se vê essa dificuldade das pessoas terem teste e, portanto, você mediu exatamente o número de pessoas infectadas
E
nesse início.
compreendo. Professor Esther, esse desenho que a gente está fazendo da epidemiologia de Covid aqui no Brasil, ela é semelhante aos países da Europa, aos Estados Unidos? O comportamento é mais ou menos semelhante ou há diferenças? A gente pode, de alguma maneira, fazer essa comparação? Eu queria entender um pouco se tem aspectos específicos aqui dessa transmissão no Brasil ou se é muito semelhante ao que aconteceu em outros países.
Então, ele é muito semelhante, mas tem uma pequena diferença que eu acho que é muito importante. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, principalmente na Itália, ela espalhou no começo sem eles darem conta. Nós detectamos os primeiros casos de cara, enquanto eles detectaram alguns casos, acharam que tinham controlado e, quando perceberam, a epidemia já tinha tomado conta, principalmente no norte da Itália. Então, algumas das atitudes nós tomamos antes, principalmente de buscar diminuição da mobilidade, antes do que aqueles países. Então, quando a gente olha a curva de crescimento nesse primeiro mês e depois em abril, fica claro o impacto que teve na replicação. Então, se tivesse acontecido como foi na Itália, esse nível de transmissão que a gente calculou nesse primeiro mês em 3, que é o chamado R0, então R0 é uma medida que diz para quantas pessoas um caso positivo transmite. Então, para nós, estava muito próximo de 3, 2 e 8. Então, mas isso logo caiu, e logo caiu porque a gente já estava vendo o que estava acontecendo na Itália. E se teve um impacto na quantidade de pessoas transmitidas. Então, você diminuiu por um momento a taxa de transmissão. Ela continuou subindo, mas não no nível que seria caso nada tivesse sido tomado. Continuaria uma pessoa transmitindo para três. E esse nível caiu para 1,2, então quase chegando em 1. Mas isso significa, como é um crescimento logarítmico, que mesmo um pouquinho acima de 1, ele vai crescendo de forma exponencial. Então, quando a gente compara um pouco com o número de casos na Itália, mesmo nos Estados Unidos, a gente está vendo que um pouco nós conseguimos achatar a curva, talvez não tanto quanto gostaríamos, principalmente porque aparentemente a população ficou cansada de diminuir a mobilidade e está voltando aos poucos a níveis normais. Com isso, essa taxa de transmissão começa a aumentar de novo. Então, nós tivemos esse tempo para pensar, ver o que estava acontecendo na Itália. Quando os carros chegaram aqui, as pessoas estavam mais assustadas e pararam. Com mais facilidade no início, a movimentação dentro da cidade. Quando parou, os números de casos não cresceram tão rápido. E aí começa a ficar a dúvida: ah, será que a gente não está fazendo demais? Então é um ciclo meio que fica vicioso. Você não vê subindo tanto, você começa a achar que o remédio é pior do que a doença, né? Como a gente fala. Mas na verdade é muito difícil a gente. Quer dizer, a gente realmente conseguiu diminuir essa taxa de R0 nos primeiros, depois de algumas semanas, quando a gente diminuiu a mobilidade local.
Ou seja, esse número podia ser maior. Ele é grande, ele
Sim.
chama atenção, a velocidade de crescimento.
Seria como foi na Itália.
Ah, sim, seria
Se a gente não
assustador.
tivesse parado, teria sido logo. Temporalmente, nós estamos numa situação melhor do que estava a Itália depois dos primeiros casos serem detectados lá. Temporalmente, a gente conseguiu diminuir esse crescimento. Só que a gente precisa continuar nesse ritmo para não voltar ao que estava no começo, que era 3. Essa RT.
E a ideia é baixar para menos de 1, né?
Toda vez que você consegue abaixar isso para menos que 1, os casos caem. É bom lembrar que os casos demoram para ir ao hospital em torno de 10 dias depois da infecção. Então, quando você diminui a mobilidade, a queda nos casos só aparece entre 10 a 15 dias depois que você faz isso. E também a mesma coisa, se você começa a subir a mobilidade, você só vai ver o impacto daquela mudança da sua atitude 15 dias depois. Então, às vezes, tem isso que as pessoas têm dificuldade de entender, como é difícil manter o controle dessa epidemia. Não é uma coisa fácil para ninguém. Não é, não vai ser fácil para ninguém.
Exatamente. Agora, mais uma dúvida, professora Esther. Então, no início, as testagens eram feitas praticamente ali na rede privada. Hoje cresceu demais os números. Você não tem como testar todo mundo. Você testa quem chega no hospital e tem os sintomas. Ou infelizmente, o teste é realizado depois. Às vezes, a morte é muito rápida. Então, você tem o óbito, mas ainda não tem a confirmação dos casos, né? A gente tem visto isso aqui no Brasil. Qual é o maior desafio hoje, neste momento da epidemia, na sua avaliação? É testar mais pessoas, como cansa de repetir a Organização Mundial da Saúde, testar, 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 escolher quem testar, onde testar, manter as pessoas em casa, porque a senhora disse, está começando a afrouxar, as pessoas estão achando que não foi o suficiente e que não está resolvendo ficar isolado, né? Não estou entendendo os números. Então, qual o maior desafio?
Eu acho que o maior desafio é unir as pessoas no sentimento de que nós temos que resolver esse problema juntos, que o problema são as duas coisas juntas, a questão econômica e a questão da epidemia. E que esse pensamento tem que ser tomado, que tudo vai ser difícil, seja lá, seja a escolha que a gente faça, tem que ser mais harmônica, conjunta, já prevendo todas as dificuldades. Vai ser difícil manter as pessoas muito tempo em casa. Por outro lado, também ninguém vai gostar de ver um aumento muito grande da mortalidade. Então, nós temos que achar cooperação e realmente ver formas de suplementar os dois problemas. Eu acho que a pior coisa é ter essa liderança, dos diversos grupos focados em tentar responder melhor e ouvir os dois lados. Os dois lados são importantes, nós temos que ouvir os dois lados. Temos que ter, assim, a epidemia é muito rápido como expande. É muito difícil, quando mais expande, mais difícil é de controlar. Então, atitudes, às vezes, que parecem drásticas no começo, elas têm um efeito muito maior do que se tomar as mesmas atitudes drásticas algumas poucas semanas depois. Mas eu acho que, agora respondendo a sua pergunta exatamente assim, primeira questão, a gente precisa de testes mais baratos, mais fáceis de serem realizados, tanto para o diagnóstico do paciente como para o seguimento dos seus contactantes. Então, essa é a primeira coisa. O diagnóstico, sim, os testes são importantes, mas só eles não resolvem. E aí, o isolamento domiciliar é uma coisa extremamente difícil de ser feita. Então, se você for colocar na prática também, os familiares podem estar infectados ou vão se infectar. Então, essa mobilização para a gente tentar isolar ao máximo os pacientes é outro problema importante para poder controlar a epidemia. Se a gente só fizer o teste das pessoas com sintomas, a gente não vai resolver esse problema. Mas também não adianta se a gente não tiver um teste muito fácil de fazer e em larga escala. Acho que esses são os problemas em relação ao teste.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação, os esclarecimentos da professora Esther Sabino, que é pesquisadora e diretora do Instituto de Medicina Tropical, IMT, da USP. Muito obrigada, professora, mais uma vez por conversar com a gente e conto com a sua colaboração aqui. A gente ainda deve conversar por um bom tempo a respeito dessa pandemia, né? E a realidade com a qual temos que lidar.
Então, muito obrigada pelo convite e sempre que puder estamos aqui para dar as informações.
Muito obrigada.